depois da ocultação dos fios.
Isso é essencial. Não existia isto.
Não, não. Em 2005 não existia a gravação da era digital.
Senhores deputados, vamos então retomar a reunião. Temos connosco o senhor secretário de Estado, adjunto da Administração Interna, José Magalhães, e que está aqui numa dupla qualidade. Está na qualidade de presidente do Conselho de Segurança Privada, por delegação do senhor Ministro da Administração Interna, e está, evidentemente, na qualidade de secretário de Estado, na segunda parte relativa ao recenseamento, que também nos vai falar, tal qual como ontem vos informei e descrevi. Eu não sei se está de Estado José Magalhães, a quem agradeço a disponibilidade, enfim, como sabe, é para nós sempre um gosto aqui recebê-lo nesta sua comissão, onde passou anos e anos de vida, nesta mesma sala, nestas mesmas cadeiras. Que as cadeiras devem ser as mesmas. Sendo certo que o Sr. Secretário de Estado já disse que havia aqui alterações que eu ainda não tinha reparado. Não, diz que esta coisa... Eu julguei que esta coisa já existia há muito tempo, eu disse que não, que isto é recente.
Que a gravação digital é nova também.
Gravação digital, mas está bem, isto não está à vista. Isso é uma coisa de palco. Ora bom, portanto, eu não sei se o Estado de Estado, se vamos separar ou não as coisas, ou se quer fazer uma intervenção geral e depois haver perguntas separado. Pronto, então vamos primeiro dar a palavra ao Sr. Estado de Estado para nos falar brevemente da questão da segurança privada. Desde logo colocando-lhe a questão de saber quais são os dois representantes das associações de empresas de segurança privada que fazem parte do Conselho. Se alguma delas é uma tal Associação de Empresas de Segurança. E se é muito representativa, é o que me dizem. Disse-me o Sr. Deputado Vasco Franco, que o recebeu aqui, vale a pena falar com eles?
Eu posso pronunciar-me sobre isso, senhor.
Pronto, ok. Se verá. Não, mas é isso que está, é isso que está. Não é comportamento da administração, é isso que está. Provavelmente este diploma vá. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado, muito obrigado por esta oportunidade de trocarmos impressões sobre esta iniciativa. A iniciativa foi levada ao Conselho de Segurança Privada e obteve nele um grande consenso. O que não é surpreendente. Não é surpreendente porque nós, como sabem, reativámos o Conselho em 2005, ele passou a fazer reuniões regulares e, por outro lado, passou a emitir os relatórios que a lei prevê que sejam elaborados e que sejam produzidos. Isto permitiu-nos não transformar o Conselho num órgão de governação, que não é, nem pode ser, nos termos da lei que aqui foi aprovada, mas num órgão de participação e de fornecimento e de produção de retratos de problemas que servem para um diagnóstico que tem levado à ação. O primeiro retrato de problema que colhemos em 2005 foi de que havia problemas na fiscalização. E por isso a primeira prioridade que se estabeleceu não foi rever a lei, foi pensar muito cuidadosamente, e o Conselho nisso ajudou muito, sobre que medidas é que podíamos adotar para reforçar a fiscalização. E nesse esforço que se traduziu em empenhamentos práticos da Polícia de Segurança Pública, nós fomos levados à conclusão, que depois se materializou na revisão da Lei Orgânica do Ministério, de que a solução assente numa intervenção da Secretaria-Geral do Ministério era inapropriada. A Secretaria-Geral não tinha condições adequadas para fazer a instrução do processo de contraordenação e todo o, digamos, a pilotagem da tramitação das contraordenações que as Forças de Segurança detectavam e autuavam na sua vida cotidiana, e por isso a Lei Orgânica do Ministério, muito calmamente e muito claramente, transferiu essa competência para a Polícia de Segurança Pública. E depois a Lei Orgânica, que os deputados aqui tiveram a ocasião de apreciar e afeiçoar, veio formalizar a existência de uma estrutura própria para acompanhamento das questões de segurança privada, na Polícia de Segurança Pública, com competência universal, órgão ou estrutura da qual eu espero vir a colher, ou que venhamos todos a colher, um reforço da especialização na aplicação da norma. Simultaneamente fizemos aquilo que eu chamaria um pequeno choque tecnológico, ou seja, tornámos a base de dados de vigilantes, pessoal de vigilância, acessível através dos computadores portáteis do programa Polícia em Movimento, ou de quaisquer outros que tenham o mesmo tipo de funcionalidades, para dar mais ferramentas de controle às forças que têm que fazer esse controle no terreno, porque é no terreno que o controle deve ser feito. Portanto, esta medida foi antecedida de outras e, no Conselho, fomos colhendo indicações muito importantes sobre o que era preciso fazer. Concluiu-se, e era essa a preocupação que exprimimos e que o Sr. Ministro anunciou em janeiro publicamente de forma bastante inequívoca, concluímos que poderia ajudar a introduzir um novo artigo na lei. Neste caso é um decreto-lei feito sob autorização legislativa e por isso esta proposta de lei altera ou visa alterar este decreto-lei emanado ao abrigo de autorização legislativa. Concluímos que era necessário, repito, introduzir uma nova norma que criminalizasse o exercício ilícito da atividade de segurança privada, sancionando com pena de prisão, como puderam ver, até 2 anos, ou com pena de multa até 240 dias, se não houver pena mais grave, nos termos usuais. E não nos esquecermos de fazer incorrer na mesma pena quem utilizar os serviços da pessoa, do pseudo elemento com funções de vigilância, ou da pseudo empresa de vigilância sem o necessário alvará ou licença. Aí começou a nossa reflexão. O debate no Conselho de Segurança Privada levou-nos a perceber que se ia propor ao Parlamento que tocasse no quadro legal, então o melhor era que essa operação cirúrgica, embora pontual, fosse alargada a outros problemas. Primeiro problema, clarificar no artigo 6º o regime das chamadas revistas pessoais de prevenção e segurança. Ele foi introduzido na versão que está em vigor do diploma, mas importa agora clarificar, e é o que propomos no segmento final, que é possível recorrer para este efeito a raquetes de detecção de metais e de explosivos, que, como se sabe, são menos invasivas do que as outras técnicas que o quadro legal atual já permite. Mas a densificação do preceito neste ponto pode ajudar, porque tem vindo a suscitar-se dúvidas sobre este aspecto e, enquanto entidade com poderes legais nesta matéria, tenho vindo a ser confrontado com pedidos de clarificação, de esclarecimento e até com pedidos de autorização casuística. Melhor é que a lei o diga de forma inequívoca e para todos. Segunda clarificação, continuando a carecer da autorização expressa do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna e continuando a ter que ser temporárias, as medidas de controlo de acesso a instalações aeroportuárias e a medidas portuárias e outras equiparadas precisam também, ou beneficiariam, se os deputados assim entenderem, de uma clarificação. E é essa clarificação que se procura fazer no número 7, com a redação que propomos, do artigo 6º do Decreto-Lei 35/2004. Na norma que diz que podem ser utilizados meios técnicos adequados, designadamente raquetes de detecção de metais explosivos, equipamentos de inspeção não intrusiva de bagagem, há cada vez mais e cada vez mais sofisticados equipamentos deste tipo. Não cabe ao legislador, temos nós entendido e temos os deputados entendidos, optar por uma tecnologia, uma vez que há muitas e tenderá, se eu bem acerto, a haver cada vez mais, mas a autorização destes meios é importante. Estabelece a limitação constante do segmento final da norma, isto é, com o estrito objetivo de impedir, detectar a entrada de pessoas, objetos proibidos e substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. Um outro tópico que motivou a discussão no Conselho e uma discussão bastante viva e carregada de pormenores vindos da vida real foi o regime de detenção e uso de armas por parte do pessoal de vigilância. E neste sentido devo dizer que a norma que nós propomos, ou as normas, visam uma pequena densificação no número 1 e uma norma nova no número 4. Ou seja, é hoje inteiramente claro que, ao abrigo do regime que está em vigor a esta hora, o pessoal de vigilância pode ter uma arma, desde que cumpra as regras da lei que aqui foi aprovada também, a Lei 5 de 2006, de 23 de Fevereiro. O número 2 do artigo em vigor apenas diz que deve haver uma autorização expressa por parte da empresa de segurança que trabalha esses elementos de vigilância para que esse uso ocorra em serviço. Este quadro, embora hábil, não obriga ninguém a usar armas. Este foi um ponto muito importante na discussão do Conselho e há quem sobre essa matéria tenha uma tese absolutamente estrita, que eu respeito, de resto, ou seja, de que o uso de armas é um fator negativo, é um fator que pode gerar uma escalada e até uma espiral de violência e, portanto, há empresas cuja regra de atuação, diria, cujo livro de estilo tem como característica proibir o uso de armas de qualquer natureza aos elementos ao seu serviço. Mas há outras que entendem que não e, por outro lado, estamos a lidar com uma realidade muito diversificada em que os tipos de vigilâncias e os tipos de atividades podem ser de natureza muito diferente. Não é a mesma coisa escoltar e assegurar o transporte de muitos milhares de euros e assegurar o transporte de pequenos valores. Não é a mesma coisa estar de vigilância na entrada de um edifício ou estar de vigilância em locais sensíveis e perigosos, ou de particular periculosidade. E, portanto, a lei deve acomodar, sob o seu chapéu uniforme, um conjunto de situações muito variadas e não impedir essas distinções. Nós não alteramos, gostaria de sublinhar, o número 1 apenas reescreve, à luz de um quadro novo, que é o decorrente da Lei 5 de 2006, aquilo que já consta, e se forem por esta via, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, não será alterado, do diploma em vigor neste momento. A novidade está no número 4. A novidade é que hoje as empresas autorizam por escrito, e até têm que reautorizar anualmente, se for caso disso, mas não comunicam a ninguém. Ficam com esse registro. E isso dificulta o controlo. O número 4 obriga a que as autorizações feitas pelas empresas para os importes de arma sejam comunicadas à entidade competente para a fiscalização da atividade de segurança privada, como sabem, é a Polícia de Segurança Pública. E, portanto, nós teremos um registro central de comunicações e, com a Polícia em Movimento ou por outros sistemas, poderemos saber se uma determinada pessoa, se um determinado elemento pessoal de vigilância que ostenta uma arma tem essa comunicação feita ou não tem essa comunicação feita. E, portanto, reforçaremos a fiscalização, o que será seguramente positivo. A outra novidade é prever sob forma de obrigação, no artigo 16, que as entidades titulares de alvará ou de licença assegurem a distribuição e uso pelo seu pessoal de vigilância de coletes de proteção balística, evidentemente não todos os dias e a todas as horas, mas sempre que o risco das atividades a desenvolver o justifique. E, portanto, julgo que essa norma é uma norma, enfim, útil. No artigo 20, reescrevemos o preceito para ter em conta que atualmente existe um Conselho para a Ética e Segurança do Desporto e não a estrutura que anteriormente existia. Portanto, é uma alteração, digamos, de ajustamento. E no artigo 21, aceitámos ecoar uma sugestão feita no Conselho de Segurança Privada por empresas do setor que opinavam que seria útil que o Conselho se pronunciasse sobre a concessão e cancelamento de alvarás e licenças sempre que solicitado pelo membro do Governo responsável pela área de administração interna. Não se trata aqui de criar um mercado fechado ou de violar as regras que a legislação interna e comunitária nos impõe em matéria de criação de empresas e de funcionamento de empresas. Não se trata de criar uma espécie de direito de veto às empresas que há, prevenindo a entrada no mercado de empresas que querem ser. Trata-se, no entanto, de trazer ao Conselho e, portanto, aos decisores, a quem tem que se opinar sobre o alvará ou a licença, uma informação, porventura útil, e o Ministro, ou quem tiver competência delegada, escolherá os casos a submeter ao Conselho para este preciso efeito. Eu, Sr. Presidente, quedar-me-ia basicamente por aqui, porque quanto ao mais estabelecem-se as sanções Não nos esquecemos da responsabilidade criminal das pessoas coletivas equiparadas, na linha da reforma do Código Penal que aqui foi aprovada também. Os crimes são da competência reservada da Polícia Judiciária nos termos que são conformes à lei de organização de investigação criminal que os Estados têm entre mãos neste preciso momento. E, evidentemente, não há aplicação retroativa, artigo 5º, regime transitório, e, portanto, às infrações cometidas antes da entrada em vigor da lei, continuam a ser aplicáveis as sanções e a malha sancionatória prevista no Decreto-Lei 35/2004, na redação que tem neste momento. Se me permite, Sr. Presidente, sublinhava também que esta medida se inclui naquilo que chamaria um pacote, que o Sr. Ministro teve a ocasião de anunciar no mês de março deste ano, e já foi publicada, aliás, há poucos dias, uma outra peça desse pacote, um decreto-lei que regula o regime das discotecas e outros espaços onde se dance, o decreto-lei 101/2008, 16 de junho, que obriga, basicamente, a que haja equipamentos de detecção de armas e objetos perigosos nos estabelecimentos com lotação entre 101 e 1000 lugares e nos estabelecimentos com lotação igual ou superior a 1001 lugares. A existência destes pórticos pode melhorar ou pode reforçar a panóplia de meios que já temos e enquadrar-se com outros que também estamos a acionar neste preciso momento. Portanto, concluiria, Sr. Presidente, dizendo que julgo que estas medidas que agora propomos serão uma contribuição muito útil para que as empresas de segurança privada deem uma contribuição útil ao reforço do objetivo geral de segurança que nos mobiliza a todos.
Obrigado. Sr. Secretário-Estado Adjunto da Comissão Interna de Magalhães, tenho já escrito o Sr. Deputado Vasco Fernando do PS, a quem dou a palavra.
Sr. Secretário-Estado, eu recebi em nome do Grupo Parlamentar, e penso que outros grupos parlamentares também receberam, essa Associação de Segurança Privada, que parece, segundo eles invocam, é a mais representativa do setor. E, enfim, eles entregaram um parecer escrito, mas colocaram particular ênfase em duas questões e eu gostaria de ouvir o Sr. Secretário-Estado sobre essas duas questões. A primeira tem que ver com as armas. Portanto, sem levantar nenhuma questão quanto à natureza das armas e quanto à modalidade da sua utilização, eles defendem que, em vez de as armas serem propriedade dos seus funcionários, que as entendam adquirir e obter a respectiva licença de uso e porte de arma, deveriam ser propriedade das empresas que só as facultariam para a prestação de um determinado serviço em que a empresa entendesse que justificava esse porte de arma. Eu, a questão que me suscitou esta posição foi de saber se isto não permitiria, de facto, um controle maior sobre as próprias armas do que aquele que atualmente existe, sendo certo que se deveria manter o princípio de que não era obrigatório, ninguém seria obrigado a utilizar arma se não pretendesse fazê-lo. A utilizar, quer dizer, a transportar. A segunda questão que eles colocam é, estabelecendo um paralelo com o regime que existe para o trabalho temporário, defendem que deveria haver uma responsabilidade complementar das entidades que contratam serviços dessas empresas, nomeadamente os serviços de vigilância permanente, digamos, em relação aos direitos laborais. Ou seja, a questão que eles colocam é uma empresa que deixou de pagar a segurança social ou que faliu e deixou salários em atraso em relação aos seus trabalhadores. Segundo o regime de trabalho temporário, quem contratou estes serviços tem uma responsabilidade complementar e a Associação entendia que, em relação a esta atividade de segurança, também deveria haver essa responsabilidade complementar. E, portanto, eram as duas questões que eu queria deixar, pedindo a opinião do Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e dizer-lhe que eu é que estarei sempre na disposição de colaborar com a Comissão para o bom andamento dos trabalhos, como se costuma dizer. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo. Dizer-lhe que o Sr. Secretário de Estado conhece a nossa posição relativamente a este diploma que altera o regime do exercício da atividade da segurança privada, que é uma posição de concordância na generalidade do diploma. Saudamos especialmente o reforço da fiscalização, a passagem da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna para a PSP, que será com certeza muito mais eficaz e muito mais próxima da realidade onde as empresas de segurança privada funcionam. Saudamos igualmente a criação da base de dados do pessoal de vigilância, que é fundamental para um maior controle, uma vez como nós sabemos, esta é uma atividade que está, faz fronteiras com a prática de infrações de natureza criminal, e esta base de dados é fundamental para que essa fronteira fique mais precisa. Saudar igualmente a responsabilidade das pessoas coletivas ou equiparadas. E, portanto, estes três vetores da responsabilidade criminal das pessoas coletivas ou equiparadas, da base de dados do pessoal de vigilância e do reforço da fiscalização, juntos, parecem muito importantes para eu também centrar as minhas perguntas na matéria que o Sr. Deputado Vasco Franco acaba de abordar, porque eu também recebi essa associação que nos trouxe problemas novos e dúvidas novas relativamente a esta matéria. Acrescentando o seguinte, o diploma que prevê é o uso não de armas de fogo, mas sim o uso de armas designadas como dissuasoras. E, portanto, o que está aqui em causa é o uso de armas de fogo e é nessa vertente que eu queria centrar as minhas perguntas. E isto por duas ordens de razões. A primeira, porque ainda há pouco tempo esteve cá o Sr. Ministro da Administração Interna e eu fiz-lhe essa pergunta, o Sr. Secretário de Estado também estava presente, fiz-lhe essa pergunta sobre os elevados níveis de criminalidade que se verificam no transporte de valores. São muito superiores à média da União Europeia e muito superiores, designadamente, àquilo que acontece em Espanha. O Sr. Ministro da Administração Interna respondeu-me que, enfim, tudo isso se ligava a uma situação de situações pontuais de criminalidade elevada em determinados setores, mas eu fui ver as estatísticas com mais pormenor e o que resulta é que estes níveis de altos níveis de criminalidade contra os transportes de valores já se verificam em Portugal desde pelo menos há 5 anos para cá. E, portanto, isto não é um problema pontual, é um problema crónico e é um problema que deve ser visto com grande preocupação. E, por isso, eu reforçava também esta pergunta já feita pelo Sr. Deputado Vasco Franco, no sentido de se não foi equacionada a possibilidade de não os seguranças das empresas privadas serem detentores de armas de fogo, mas sim de as empresas serem detentores de armas de fogo e distribuírem para certas e determinadas operações as armas de fogo aos seguranças, seus empregados dessas empresas. E, portanto, esta era a pergunta que eu faria, atento os níveis de criminalidade nesta área e a necessidade, obviamente, de dar resposta à segurança do transporte de valores. Uma outra pergunta ainda relativamente a esta matéria tem a ver com a existência de um terceiro elemento que seguirá nas viaturas de transporte de valores. Se este terceiro elemento, que é considerado um elemento de vigilância quando os outros dois fazem o transporte de valores, estando desarmado com uma arma que não possa atingir, enfim, a 10, 20 ou 30 metros o alvo, entre aspas, se não justificará igualmente o uso de uma arma de fogo. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, dentro destas cautelas que eu referi, eu gostava de saber se foi equacionada essa hipótese e porquê que foi afastada e se o Sr. Secretário de Estado vê alguma virtualidade no uso de armas de fogo por parte dos agentes privados ou não. Já agora, uma vez que falou nos detectores de armas para as noites no nosso país, nos estabelecimentos que tenham, enfim, determinado número de clientes e de oferta ao público. Eu perguntava-lhe, uma vez que essa tem sido a crítica feita, fazer-lhe duas perguntas sobre o Estado de Estado. Uma primeira é se as empresas, considera que as empresas estarão devidamente preparadas para poder responder às exigências do diploma no tempo legal que está que foi definido no mesmo. E o segundo, se as críticas feitas pela Aresp, no sentido que isto não vai resolver nada e que o policiamento gratificado será muito mais eficaz do que o feito por esta forma e através de seguranças privadas, se tem alguma consistência ou não esta crítica feita por esta associação. Era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Magalhães. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, também por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Segurança Privada, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, dar uma justificação também pelo facto de ter chegado atrasado, porque estava na audição que está, aliás, a decorrer com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito do Tratado de Lisboa, do próximo Conselho Europeu, razão pela qual me atrasei, por razão pela qual também peço desculpa se fizer alguma pergunta, e também são só três, portanto corro pouco risco, que o Sr. Estado de Estado já tenha esclarecido na intervenção inicial que fez. Estás a dizer, de facto, relativamente àquelas que são as medidas mais emblemáticas, ou pelo menos com maior força, nomeadamente a questão da criminalização da atividade ilegal, que enfim já seria, mas agora fica especificamente e mais concretizada, e o reforço da fiscalização mediante a passagem da Secretaria-Geral do MAI para a Polícia de Segurança Pública, estamos evidentemente de acordo, e portanto as questões que eu tenho são mesmo questões de especialidade, passando nesta fase de generalidade. Julgo que são importantes, enfim, não tanto em relação à filosofia global do documento, mas precisamente para a fase legislativa, do processo legislativo em que nós estamos. E uma delas, de facto, é que já foi aqui feita, porque é o Sr. Deputado Vasco Franco, que é para o Sr. Deputado Fernando Negrão, e portanto não iria dizer muito mais, tem a ver de facto com a questão, sobretudo na atividade de transporte de valores, e articulando esta questão com a necessidade da existência de uma portaria de um terceiro elemento, justamente para proteger os transportadores, por assim dizer. E, de facto, dizendo, nos parece, de facto, assim, salvo alguma justificação que o Estado de Estado possa ter, e que nós não tínhamos pensado, parece, de facto, existir motivos de sobra, até atento à criminalidade, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, que é sustentada e sustentável e é crescente nesta atividade de transporte de valores, o aumento, se de facto não seria de ter esse uso de armas. E, portanto, essa era uma questão que já foi feita e, portanto, passaria para as outras duas. Uma tem a ver com o artigo 6º, número 3, que nos parece que esta inclusão de categorias profissionais que não existem, como, por exemplo, porteiro ou agente de segurança, parece-nos que vem misturar realidades que são distintas e que não são misturáveis. E, portanto, independentemente, sem prejuízo de haver uma regulamentação, ou haver um regime para essas atividades de porteiro ou agente de segurança, não são vigilantes de segurança privada. Portanto, não temos muitas dúvidas se valeria a pena estar a enquadrar aqui esta atividade. E a última tem a ver com o artigo 16º. E é que no que respeita à distribuição de coletes de proteção balística, sempre que o risco de atividades a desenvolver o justifique. É evidente que não estamos contra esta medida. Agora, parece-nos que em matéria de segurança a utilização deste conceito, não digo vago, mas um conceito que é de alguma forma, ou deverá ser discricionariamente identificado, e já agora por quem? Seria pelas empresas, de sempre que o risco de atividade desenvolver o justifique, acaba por colocar um ónus tal nas próprias empresas em que banaliza. Vai toda a gente com certeza dizer que há sempre um risco, por mais previsivelmente não muito perigosa que a atividade seja, do ponto de vista em abstrato, na generalidade, uma atividade de segurança privada deverá ser sempre perigosa. Aliás, há quem diga até que o mundo está perigoso, independentemente para as seguranças privadas ou não. E, portanto, o que eu lhe perguntaria é se não valeria a pena haver, de facto, uma definição mais concreta dos critérios em que se baseia este sempre que o risco da atividade a desenvolver o justifico. Sou pena de estarmos a banalizar a organização de proteção balística. E só eram essas as questões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Até a palavra, Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado Adjunto, José Magalhães. Não, não tem.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas questões. A primeira questão que foi colocada a duas vozes, e permitam-me que trate integradamente, é a atinente ao regime de uso de armas. E eu julgo que ela resulta de, basicamente, um equívoco que foi suscitado pela forma como a AES, num determinado momento, julgou que a questão podia ser resolvida. É público e notório que a Associação, depois de contactos e entrevistas de que eu dei público conhecimento no Conselho de Segurança Privada, remeteu ao Ministério uma sugestão de portaria na qual regulava esta matéria, a matéria das armas. Como os seus deputados repararam, foi publicada uma portaria, a 247 de 2008, 27 de março, que regula o transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores e que reforça muito as condições de transporte de valores. E reforça por razões óbvias. O deputado Fernando Grão aludiu a elas. Essas estatísticas não são secretas. Acompanhamos cuidadosamente o que se passa no mundo do transporte de valores e com a intenção de intervir e de melhorar. E, de facto, a portaria melhora, julgueu muito, e de resto corresponde àquilo que era a análise partilhada não só da AES como de outros interventores no setor, incluindo do próprio Gabinete do Coronel de Segurança, e portanto, embora ela tenha uma vacatio legis, e portanto as medidas que prevê sejam medidas cuja aplicação no tempo é desigual em relação à sua própria natureza, quando, por exemplo, se estabelece que o transporte de valores iguais ou superiores a 10 mil euros tem que ser efetuado com a utilização de veículos equipados com níveis de segurança sobre, por exemplo, o peso de 2.500 quilos, uma caixa com determinadas características, uma carroceria com áreas de proteção especificamente limitadas, nós estamos a estabelecer uma fasquia muito alta para o setor de transporte de valores que impede que se utilize equipamento de segunda nestas matérias. E no artigo 5 dessa portaria, não nos esquecemos de enquadrar a questão precisamente do terceiro vigilante. E por isso é que se diz que no transporte de valores superiores a 10 mil euros, a tripulação mínima deve integrar três elementos com categoria profissional de vigilante de transporte de valores, um dos quais, indistintamente, será o condutor. O que não fizemos foi regular em sede de portaria uma matéria que é de competência da Assembleia da República. E foi essa a única razão. E quando se chegou à altura de elaborar a proposta de lei, vazámos no artigo 14 aquilo que julgámos, e na verdade julgo ainda, que é necessário vazar. Ou seja, uma dilucidação do alcance daquilo que está no atual número 1. O atual número 1 é uma norma muito hábil, eu felicito quem a elaborou, porque ela limita-se a dizer o pessoal de vigilância está sujeito ao regime geral de uso e porte de arma. Não é por acaso que se diz isto. E julgo que se diz bem. Quando nós propomos que se densifique um pouco aquilo que está, não alteramos o essencial da opção normativa. E o essencial da opção normativa é este. O pessoal de vigilância está sujeito ao regime geral de uso e porte de arma, que hoje é contido na Lei 5 de 2006. Ok, muito bem. E a Lei 5 de 2006 não prevê só uma classe de armas. E por isso é que se diz aqui, nomeadamente. Ou seja, este pessoal pode ter aerossóis, pode ter armas elétricas, pode ter meios não letais da classe E, mas pode ter verdadeiras e próprias armas de fogo. Desde que? Desde que o quê? Desde que obedeça às condições da Lei 5 de 2006. Também a lei atual, o diploma atual, não diz, nem tinha que dizer, e há silêncios sábios, que as empresas podem doar aos seus funcionários equipamento deste tipo, ou financiá-lo. Podem. E também podem ceder a título precário e pelo prazo que entendam e nas condições que achem mais favoráveis, equipamento deste tipo, sob condição de que a aquisição seja legal e de que ela se faça de forma transparente e com a comunicação que, se os deputados estiverem de acordo, passará a ter que ser feita à PSP. Portanto, há duas opções. Uma, a densificação milimétrica. Outra, a autorização decorrente de a lei dizer o que diz e não mais, e abrir um campo de utilizações que não aferem e em que essas empresas, designadamente as que subscrevem as orientações da AES, podem fazer, em relação aos seus funcionários, aquilo mesmo que eu aqui acabei de sintetizar. Julgo que essa solução não é imprudente. É prudente. Mas se os deputados entenderem procurar o caminho da densificação, aí apenas julgaria que é de, enfim, de bom senso procurar que essa densificação não barre depois utilizações e atuações com as quais nenhum de nós seguramente discordará, designadamente quando se trata do transporte de valores e designadamente do transporte de valores elevados. Portanto, a prudência no teclado não significa obrigatoriamente ignorância ou incapacidade de discernir um problema tático-legal. Em relação à responsabilidade complementar das entidades que contratem serviços, bem, nós não decidimos que seria uma espécie de responsabilidade por risco. Ponderem os seus deputados, quer dizer, se uma determinada empresa com quem o seu deputado contratou um determinado serviço viola obrigações perante a Segurança Social ou outras legalmente previstas e o seu deputado a contratou, responsabilizá-lo a si por essa violação envolve um salto que o direito português normalmente não tem feito. E envolve, a partir do princípio, que o seu deputado tem acesso a informações a que pode não ter acesso nenhum, nem ter qualquer possibilidade de acesso. Pode ser uma coisa que ignora e que nós, por vezes, quando pomos as entidades inspectivas a investigar, temos alguma dificuldade em descobrir com rigor e com acerto. Portanto, nós não demos esse salto no articulado. Os deputados têm, evidentemente, o poder livre de optar pela solução que entendam mais adequada. Em relação à questão do artigo 6º, colocado pelo deputado de Magalhães, a destrinça que aqui está proposta foi muito solicitada no Conselho de Segurança Privada. Foi muito solicitada, designadamente, pelo Sindicato do Setor. E, como veem, está feita em termos prudentes. Ou seja, irão os deputados, ou dirá o deputado de Magalhães, não suficientemente prudentes. Faz-se a destrinça, mas não toda a destrinça. Alude-se a três categorias, por norma de segurança, segurança porteiro, entre outros. Portanto, esta exemplificação não passa disso, portanto, é uma enumeração exemplificativa. E depois remete-se para um meio mais flexível, que é uma portaria do membro do governo responsável pela administração interna, a tipificação exata que exige um trabalho de destrinça que nós estamos a procurar fazer e que faremos em contacto não só com os sindicatos, como com os parceiros que têm assento no Conselho de Segurança Privada. Portanto, eu diria que a norma é uma norma comedida, é um início de normação, não é um fim. Se os deputados entenderem que a tipificação é excessiva, terão a possibilidade de a encurtar, mas eu julgo que isso defraudaria expectativas, ou frustraria expectativas que os sindicatos do setor acolheram com grande entusiasmo, uma vez que lhes parece, e eu compreendo perfeitamente isso, benéfico, que quando olhamos para a placa que identifica o homem ou a mulher que está no setor da vigilância, não é mal que saibamos que se trata de um coordenador de segurança ou que se trata de um segurança tucu ou alguém com outra categoria. Não é mal. E embora não possamos impor por decreto uma espécie de contrato coletivo de trabalho para o setor, não devemos fazê-lo, não é mal que haja um mínimo regulatório, e toda a discussão será saber se o Governo vos propôs o mínimo ideal ou se ele pode ser melhorado. É alguma coisa sobre a qual eu nesta sede não me pronunciaria mais do que isto. Quanto à questão dos coletes, eu compreendo muito bem a observação do Sr. Deputado Magalhães e julgo que ele lançou um desafio a esta Comissão que eu acompanharei com grande interesse. Se for possível encontrar uma formulação melhor, eu seria o primeiro a aplaudi-la e eu sou ministro seguramente também a agradecê-la. Não é fácil, porque ou se faz uma norma que diga, há coletes em todas as circunstâncias. Ou se não se faz uma norma desse tipo, vamos ter que usar um conceito relativamente indeterminado. Foi o que fizemos. Esse conceito relativamente determinado pode ser expresso como nós escrevemos, ou o Conselho de Ministros escreveu, sempre que o risco das atividades em Loureiro justifique? Há melhor? Se houver melhor, nós seríamos seguramente os primeiros a ficar contentes. Julgo que seria arriscado obrigar a um uso indiscriminado de coletes. Embora haja muitos tipos de coletes, quer dizer, já usei diversos tipos de coletes, isto é, já testei vários tipos de coletes, e há desde coletes levíssimos até outros que são verdadeiramente penosos. E, portanto, embora a lei não obrigue ao uso de um tipo de colete, e sejam possíveis coletes o mais light possíveis, portanto, os coletes que nós compramos para as forças de segurança, são coletes que, para o grau de exigência que têm e para a capacidade de suportar toda a espécie de projéteis, têm uma robustez e uma leveza verdadeiramente surpreendentes. Mas, evidentemente, não nos cabe fixar o tipo de colete a utilizar para os efeitos de um futuro artigo 16, e esta cláusula relativamente determinada pareceu-nos uma inevitabilidade. Se é possível modelá-la melhor, é um desafio que eu gostaria que fosse vencido, e faço votos para que possa ser vencido nesta comissão. Julgo que não me esqueci, senhores deputados e senhores deputados, de nenhuma das questões suscitadas. Ah, esqueci-me de uma. Ou ia esquecer-me. Em relação às discotecas. Em relação às discotecas, foi feito como sabem, este decreto-lei que eu vos sintetizei, ou que eu li, mas não foi só isto que fizemos. No diálogo com o setor, chegámos à conclusão de que valia a pena fazer um despacho que o Ministro da Administração Interna emitiu no dia 3 de março e que produziu efeitos a partir da data da sua assinatura. E nos termos desse despacho, é autorizado a PSP e a GNR, estou a citar literalmente, a sem prejuízo do cumprimento da sua missão, prestar em colaboração ou suficiente situação ou medidas que solicitarem para garantir a segurança de pessoas e bem nas imediações desses estabelecimentos. Não se trata de substituir os elementos de vigilância que estão à porta por elementos da PSP ou da GNR. Por outro lado, especifica-se onde é que devem ser apresentadas as solicitações. Especifica-se que compete à autoridade de polícia territorialmente competente garantir a rotatividade dos agentes a prestarem essa colaboração. Deve haver rotatividade, não deve haver habituação, deve haver rotatividade, se possível, elevada. E, por outro lado, diz-se que os serviços são remunerados e eu pedi ontem informação ao departamento competente da PSP para tentar perceber melhor qual era os ilis. Porque é que havia declarações públicas manifestando aquilo que o Sr. Deputado Fernando Negrão agora há pouco sintetizou. E a resposta, na verdade, é muito interessante. Está, de facto, a aplicar-se o despacho. No caso que veio a lume publicamente no Porto, a razão pela qual não foi ainda atribuído serviço remunerado à discoteca lá movida na zona industrial do Porto, deve-se ao facto da PSP estar a negociar com a Aporte, que é a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, a pedido dela, a possibilidade de disponibilizar em serviço remunerado policiamento para toda a área de diversão noturna, em vez de fazer esse policiamento caso a caso. E, de facto, o despacho de março não inviabiliza essa solução. E a aplicação racional do despacho de março não é uma alocação pedido a pedido, é mais inteligente, e de resto corresponde melhor a uma gestão racional de efetivos, fazer um exame da zona e fazer a alocação de positivos, porque se trata de proteger as imediações. Portanto, eu compreendo as observações que foram feitas, mas nunca na nossa boca foi colocada a ideia de que os pórticos à entrada das discotecas são o amuleto, a solução mágica para todos os problemas. Tem que se combinar com o exercício de boas condições por parte do pessoal de vigilância, tem que se combinar com o uso inteligente da videovigilância nas condições que a lei desde 2001 impõe e tem que se combinar isso com uma atuação da polícia ou da guarda nas imediações de forma adequada à natureza dos eventos. Os grandes eventos, por exemplo, têm que ter medidas especiais. E o quotidiano tem que requerer uma adequação de meios, uma vez que não se trata também de transformar a ida à discoteca num ato similar à penetração num espaço hiperguardado, com guardas armados, onde podemos, durante uns instantes, descomprimir, regressando depois ao mundo mau e cruel, devidamente filmados, vigiados e escoltados. não se trata de nada disso. E, de resto, a Associação do Setor, com quem discutimos isto ao longo de muitas horas, as várias associações têm uma percepção bastante aguda de que se deve ser equilibrado nas medidas. Uma solução desequilibrada teria consequências desequilibradas.
Deputados, vamos passar para, a segunda parte desta audição, em que, por informações do Governo, digamos, embora a proposta só tenha chegado agora, e foi distribuída para ser relatada à Senhora Deputada Cláudia Vieira, é a proposta de lei 212/10, e que precisa da quarta alteração ao regime jurídico do recenseamento eleitoral, especialmente consagrando medidas de simplificação e modernização que asseguram a atualização permanente do recenseamento. Eu resolvi, atendendo a questão do secretário de Estado de Cavinha, digamos que ele nos pudesse, sem prejuízo do que se depois discutirá em plenário, mas que o secretário de Estado pudesse eventualmente levantar aqui algumas das questões principais e ilustrar algumas das questões principais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu falei de forma relativamente sumária, mas com um pedido, se é que é possível. Eu sei muito bem o que caracteriza esta fase final dos trabalhos da Primeira Comissão e do agendamento do plenário, mas gostaria de vos deixar um apelo no sentido de que sejam feitos esforços para ver se podemos estabelecer um consenso em torno desta proposta de lei que nos permita ter uma base jurídica habilitante do processo tecnológico que está em curso neste momento. O Simplex 2007 previu, entre as várias medidas que foram levadas a cabo, uma que não pôde ser levada a cabo, senão parcialmente, no ano 2007. E esse foi o recenseamento automático. Como é que se consegue o recenseamento automático nas presentes condições? Desenvolvendo um projeto tecnológico que foi preparado, ou seja, foi aberto um procedimento, esse procedimento foi concluído, foi selecionada a empresa encarregada de levar a cabo essa obra tecnológica, esse empreendimento tecnológico, criar o Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral, o chamado SIGRE. E esse procedimento teve lugar no ano de 2007. Não foi, no entanto, possível concluir no ano de 2007 tudo o que era necessário para nós podermos arrancar com o recenseamento automático. Portanto, se lerem o Simplex 2008, lá encontrarão, de novo, o objetivo de atingir o recenseamento automático, mas desta vez julgo que vamos poder realizar esse objetivo. Eu assumi esta responsabilidade, como sabem, na sequência da remodelação de janeiro de 2008, não o tinha anteriormente, e a minha primeira preocupação foi verificar, por um lado, em que estado é que estava o projeto tecnológico, garantindo que todos os quesitos a que era necessário responder fossem respondidos, e foram validados ministerialmente no próprio mês de fevereiro, e a empresa encarregada de trabalhar neste setor pôde trabalhar com diretrizes claras a partir desse momento. Fê-lo, está a fazê-lo, tem havido reuniões de acompanhamento em que tenho tido a possibilidade de participar, tem um cronograma muito apertado, e está a cumpri-lo. Não pode, obviamente, nem para o seu determinar, Sr. Ministro, que o sistema seja ativado sem termos a habilitação legal adequada, e essa só pode resultar de um diploma como o que está submetido. Basicamente, o que é que se pretende, e o diploma, enfim, está à vossa frente, pretende-se garantir que, havendo cartão de cidadão, como há, em expansão gradual, mas crescente, tenhamos o recenseamento automático dos cidadãos que atinjam a maioridade através daquilo que chamamos a plataforma de serviços comuns de cartão de cidadão. E, portanto, a articulação entre a plataforma de serviços comuns e o SIGRE, o Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral, permitirá acabar com um problema que hoje existe, que é de haver cidadãos que atingem a maioridade, que não se inscrevem na sua junta de freguesia, e que, portanto, estão na base de dados da Identificação Civil, na BDIC, e atualmente na base de dados do Cartão de Cidadão, mas não estão onde devem estar para poderem votar. Isto é, na base de dados do Recenseamento Eleitoral e no SIGRE. Com esta passarela entre os dois sistemas, nós garantiremos que isso não possa acontecer devo dizer que neste momento se calcula em que haja cerca de 130 mil, 40 mil pessoas nessas circunstâncias. O que, evidentemente, não é positivo para que o censamento eleitoral ecoe a verdade de quem tem direito de voto e deve ser eliminado. Nós, a título transitório, numa das discussões finais do diploma, prevemos que a administração eleitoral seja autorizada pelo Parlamento a fazer a carga, aquilo que eu, enfim, um bocado informalmente chamo o carregão, portanto, a carga desses eleitores que estão na BEDIC e que deveriam estar também na base de dados de censamento eleitoral. Nós respeitámos estritamente, por isso é que é uma lei de alterações, todo o passado de elaboração e reflexão que este Parlamento baseou em lei em matéria do censamento eleitoral. Do resto, consideramos que a lei do censamento eleitoral é uma lei na qual deve haver, por definição, um grande consenso. Não há eleições válidas e livres sem um recenseamento bem feito e Portugal conseguiu, muito cedo, estabelecer um consenso sobre esta matéria e depois começar a trabalhar para upgrades sucessivos da maquinaria que permite esse recenseamento e, de resto, estamos a exportar essa filosofia para outros países, designadamente países da Cplp com quem temos programas de cooperação. Portanto, e em síntese, a filosofia desta, a opção básica desta proposta de lei é assegurar a interoperabilidade do SIGRE com a plataforma de serviços comuns do cartão de cidadão. Pelo caminho, procurámos também fazer um upgrade das ferramentas tecnológicas com que as juntas de freguesia e a administração eleitoral trabalham. E, portanto, quer-se assegurar às comissões licenciadoras uma forma de acesso mais moderna, webizada, à informação sobre o recenseamento. E permitir também que as comissões recenseadoras utilizem essas ferramentas para a produção e emissão de cadernos de recenseamento eleitoral, para essa emissão ocorrer de forma mais célere e mais segura, com recurso a meios eletrónicos, quando possível, com recurso ao velho e tradicional papel, uma vez que não avançámos para uma administração eletrónica, em todas as suas componentes, neste momento, embora isso não seja uma opção de excluir. E vamos fazer cessar a emissão do cartão de eleitor. O cartão de eleitor não tem uma mais-valia como documento de identificação. O número de eleitor, esse continuará como elemento identificativo e muito importante para a seriação dos cadernos e para facilitar a vida de quem tem que gerir o processo eleitoral. O número de eleitor é o identificador universal que garante que, embora haja seguramente muitos José Magalhães na freguesia da Lapa, eu sou o único que tem o número 4432. E, portanto, essa é um elemento de referenciação de que não podemos prescindir para evitar a confusão dos cadernos ou a seriação anárquica dos cadernos, ou então cadernos que fossem uma espécie de lista telefónica em que todos nós teríamos de procurar José Manuel Santos de Magalhães. Bem, mas eu sou José Magalhães, que tem o bilhete de identidade 400, 470, 491. Não sou o outro. E, portanto, esta seriação, que é, enfim, uma pedra fundacional do nosso sistema de recenseamento, nesta proposta de lei é mantida e julgamos que isso é muito positivo. O apelo era que se conseguisse, não sei se isso é realista, o Sr. Presidente, os deputados e as deputadas julgarão, fazer uma discussão e uma votação, incluindo votação da estabilidade, antes do fecho do Parlamento, nesta sua fase de trabalhos. Para esse efeito, Sr. Presidente, eu estou e a equipa da Direção-Geral da Administração Interna, que sucedeu ao STAP, mas em que continuamos a ter os mesmos peritos inteiramente dedicados a esta matéria, que foram absolutamente essenciais para que nós elaborássemos entre fevereiro e este momento, uma proposta que foi a linha A submetida à ANAPR e por esta aplaudida, a linha B submetida à NMP, aprovada e por ela aplaudida, e submetida à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que igualmente deu luz verde com sugestões que foram acolhidas, com exceção de uma, e era com isto que eu terminava. A inclusão na base de dados dos cidadãos que completam 17 anos, 17, e que ficam em estado latente, foi uma opção tomada por esta Assembleia há muitos anos. E foi uma opção cautelar, como nós controlamos a data das eleições, através do exercício pelas entidades competentes, pelos órgãos de soberania e dos seus poderes, mas não controlamos a data em que cada um de nós faz anos e atinge a maioridade, a única forma de nós podermos garantir absolutamente que um cidadão que vai ter 18 anos na data de um ato eleitoral possa votar é mesmo metendo preventivamente na BDR. Claro que está lá assinalado que ele tem a idade que tem. E, portanto, não há chance absolutamente nenhuma de votar com 17 anos e menos do que o dia e a hora que é necessário para ter 18. Mas, ocorrendo um ato eleitoral no momento em que ele já tem 18 anos, só é possível calcular a presença na base de dados e escrevendo antecipadamente. Foi isto que os deputados optaram no momento anterior. A Comissão de Proteção de Dados colocou dúvidas sobre esta matéria, sobre se tinha justificação. Nós, no preâmbulo, respondemos que sim, que a dúvida pode colocar-se, como todas no mundo, mas a resposta é esta que eu acabei de enunciar e que está, de resto, expressa de forma mais elegante e concisa na exposição de motivos. E, sinceramente, vos digo que julgo que é uma opção completamente correta, que a outra seria muito arriscada. Portanto, faço votos, senhores deputados e senhoras deputadas, que seja possível incluir no vosso caderno de encargos urgentes também este, mais este, desejando-vos também um bom trabalho. Estou, evidentemente, à vossa disposição para tudo que seja passado.
Vossa Excelência tem a noção de que isto só chegou à Comissão na segunda-feira, entrou na Assembleia na quinta, véspera de Santo António. Chegou à Assembleia na segunda-feira e a Vossa Excelência já está aqui a falar sobre isso.
Portanto, tenho consciência e agradeço, Presidente.
É que o Ministro dos Assuntos Parlamentares, lá no sítio que Vossa Excelência sabe, na Conferência de Líderes, agende. Tem de ser agendado. E depois nós aqui resolveremos, apesar de termos um Conselho de Prevenção contra a Corrupção que também estamos a criar, mas enfim, entendemos que não é essa a intenção, que Vossa Excelência está a pedir apenas um favor. Então é hoje que o Santos Silva está agendado.
Está.
Isto é para votar. Isto é para votar. Não há cá estar. Isto e muito mais. Senhores deputados, há algumas perguntas? Senhor deputado António Filipe. Eu vi logo.